a uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras. Nós estamos aqui em São Paulo, agora 19 horas e 6 minutos, programa ao vivo. Como sempre faço, abro o programa com uma bela canção. E esta música maravilhosa que vocês escutaram é do Marcos Viana, do qual fiz um especial semana passada, e no programa da semana retrasada eu entrevistei ele aqui, lembram? E esse CD se chama Angeli Lacrima, que é um dos lançamentos mais recentes do Marcos Viana. Essa é a música 4, que é linda. Vou repetir o nome do CD, Angeli Lacrima, do Marcos Viana. A notícia boa para vocês é que ele deixou 15 CDs desse para a gente sortear aqui. Então, anota aí um telefone. A partir de amanhã, sexta-feira, do horário das 11 da manhã às 17 horas, vocês podem ligar para o telefone 6163-5381 e deixar o seu nome e seu telefone. No programa da quinta-feira que vem, nós vamos sortear aqui ao vivo os 15 contemplados com o CD. 6163-5381 e 6915-7351. Das 11 às 17, pode ligar amanhã, segunda, até quarta-feira, vocês podem ligar. Nós vamos fazer o sorteio na quinta e já vamos trazer para cá, para a rádio, vamos sortear aqui ao vivo. E aí ligamos para vocês pegarem o CD ou aqui na rádio ou lá no IPPB. Tá bom? Aproveite a chance. O CD do Marcos Viana está realmente lindo para meditação, trabalho de cura, massagem, reiki, passe, momentos de prece e de meditação. Vale a pena, liguem, porque o concurso desse CD vai estar, acredito, muito procurado. E aí, tomara que você dê sorte, tá bom? Bom, como sempre faço, trago alguns convidados aqui para o programa para enriquecer aqui a programação. Um dos cuidados que eu tenho é de nunca ficar falando da mesma coisa. Vocês sabem, eu vario muito os temas do programa e trago convidados para enriquecer, trazer outros pontos de vista sobre outras coisas legais, sempre visando esclarecimento, consciência, alguma coisa legal na passagem das informações. Então hoje eu tenho aqui comigo o co-editor da revista UFO, autor de diversos livros dentro da temática ufológica, é um dos maiores pesquisadores do país dentro da área da ufologia, internacionalmente também ele é conhecido, é um amigo de muitos anos, é do Rio de Janeiro, ele veio para cá, para São Paulo, para hoje fazer parte aqui do nosso programa, e amanhã ele vai fazer uma palestra lá no IPPB, das 20 às 22h30, com o lançamento do livro novo dele, que daqui a pouco eu vou passar os detalhes para vocês. Está aqui comigo o Marco Antônio Petit, ufólogo, co-editor da revista UFO, que é a principal revista da temática ufológica no país. Ele acabou de lançar o livro UFOS, Arquivo Confidencial, um mergulho na ufologia militar brasileira. Nós vamos falar aqui da entrevista que foi feita com os militares brasileiros em Brasília, com Marco Antônio Petit, o Ademar Jevael, Rafael Cury, um grupo de ufólogos ligados à revista UFO, ao qual os militares abriram alguns documentos e apresentaram sob avistamento de naves, UFOs, no espaço aéreo brasileiro. O Marco, então, escreveu um livro contando como é que foi isso, apresentando farta documentação, justamente daquilo que os militares vêm guardando há um tempão, e agora, generosamente, alguns deles abriram a informação. O Marcos compilou essa informação, lançou um livro, nós vamos falar com ele sobre isso aqui, e amanhã na palestra também. Marco, boa noite, obrigado por você ter vindo ao programa.
Wagner, é um prazer estarmos aqui em São Paulo, ainda mais para participarmos do seu programa hoje, Viagem Espiritual, e amanhã lançarmos aqui para a população de São Paulo o nosso livro, UFOS, Arquivo Confidencial.
Marco, conta um pouco da história desse livro. Em 2005, você e um grupo de ufólogos da revista UFO, vocês foram até Brasília, os militares da aeronáutica abriram lá as portas para vocês, mostraram documentos. O que os militares falaram para vocês sobre presenças de UFOs nos céus do Brasil? Como é que o pessoal encara isso, já que os militares, tradicionalmente, de todos os governos, procuram segurar, é questão de segurança nacional, espaço aéreo e tal. Como é que foi o lance? Vocês foram bem recebidos? Como é que foi o lance todo?
Olha, essa história toda começou no ano de 2004, em março de 2004, quando eu e o próprio editor da revista UFO, Ademar José Jevaé, em conservatória, no sopé da Serra da Beleza, que é uma das áreas mais ricas em aparições de discos voadores ou OVNIs ou UFOs do nosso país, tivemos a ideia de lançar uma campanha que depois veio a se chamar UFOs Liberdade Informação Já, através da qual nós estávamos pleiteando, já de início, aquilo que já vínhamos defendendo há muitos anos, ou seja, que as nossas Forças Armadas começassem a divulgar os seus documentos sigilosos, os seus documentos confidenciais, secretos, às vezes até ultra secretos, que fazem menção, e nós já sabíamos isso desde longa data, à presença dos chamados voadores no espaço aéreo brasileiro. A campanha ela foi vitoriosa, ela conseguiu reunir milhares e milhares de assinaturas pelo Brasil afora, de pessoas que são contra também o processo de acobertamento militar em relação a essa presença. Isso acabou resultando, aproximadamente um ano depois do seu início, já em 2005, num convite feito aos membros da Comissão Brasileira de UFOs, que basicamente é formada pelo coeditor e pelos coeditores da revista UFO, para que nós fôssemos justamente a Brasília conhecermos as instalações do SINDACTA e também do Comando de Defesa Aeroespacial, que são os órgãos que mais estão afetos à presença de UFOs no território nacional. E nós realmente fomos muito bem tratados, todos nós. Nós fomos em seis, na realidade, todos os membros da CBU. E depois de conhecermos em detalhes como é o processo de detecção desses objetos, por exemplo, nos radares do nosso país, foram mostrados até documentos confidenciais que a Aeronáutica guarda lá dentro do Comando de Defesa Aeroespacial, que mostram não só que a Força Aérea, desde 1954, vem pesquisando seriamente esse assunto, como ela já havia conseguido por várias vezes, através de seus próprios militares em várias regiões do país, contatos diretos com esses objetos.
Contatos o quê? De aviões da FAB? Avistando UFOs?
Existiram casos de contatos visuais e através de radares, tanto de terra quanto dos nossos aviões militares com os UFOs, né? Nossos aviões militares, e contatos também a partir de instalações da própria Força Aérea em solo, com esses objetos. E muitas vezes esses objetos foram fotografados e foram filmados. E eu, pessoalmente, junto com os outros membros da própria CBU, tivemos a chance de examinar, dentro do Comando de Defesa Aeroespacial, cerca de aproximadamente 130 fotografias de discos voadores batidas pelos próprios militares da Força Aérea. Ou seja, durante anos, os militares, e ainda hoje muitas vezes eles continuam a agir dessa maneira, pelo menos em termos mais públicos, quando eles são chamados a emitir uma opinião se o assunto existe, se é investigado, eles sempre negam. E foi uma abertura muito grande que nós conseguimos justamente naquele ano de 2005, porque eles não só permitiram que nós tivéssemos acesso direto a esse tipo de documentação, mas permitiram também que o programa Fantástico entrasse junto conosco nesses órgãos de segurança máxima para servir como testemunha daquilo certo. Que nós estávamos vendo. Por exemplo, a Rede Globo não pôde filmar os documentos, mas o jornalista Luiz Petri, que nos acompanhou, entrou como testemunha daquilo que nos foi mostrado e foi feito um programa justamente
para o
Brasil.
Então, esse livro UFOs, Arquivo Confidencial, editado pela editora UFO, você está contando justamente o que você viu lá, o que os militares falaram, toda essa viagem que vocês fizeram e o que eles falaram para vocês incluindo fotos.
Por exemplo, esses militares eles nos apresentaram documentos desde o ano de 54 até coisas mais recentes. Agora, o livro ele trata justamente não só de documentos confidenciais ou secretos que nós tivemos acesso, e não foi a partir de Brasília, foi a partir de outros militares que são contra o processo de acobertamento e já vinham nos ajudando no passado, como ele mostra também depoimentos de militares das nossas três Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, que estiveram frente a frente com esse tipo de realidade, com esse tipo de fenômeno. Só que eles deram esse depoimento no passado, a maior parte deles estão gravados, foram gravados por certo. Mim, com a condição, algumas vezes, até de eu não revelar quem estava falando. Porque o assunto continua sendo tratado dentro da área da segurança nacional e existe um impedimento legal para que essa verdade não venha à tona.
Até mesmo os militares não podem se expor, tem patentes, hierarquia. Justamente. De repente o capitão, o tenente, vai e fala alguma coisa e o superior dele tem uma punição hierárquica lá.
Com toda certeza. Agora eu conto, por exemplo, no livro, casos que só agora estão sendo divulgados e por mim. Que pessoas confiaram em algum desses militares no nosso trabalho de investigação, na nossa seriedade, e resolveram não só passar documentos, mas contar as suas próprias experiências pessoais durante missões de nossas Forças Armadas. Não foram casos que as pessoas tiveram contatos, por exemplo, como pessoas comuns, por certo. Acaso. Tá? Agora, um dos casos mais importantes que nós ressaltamos no livro, é o capítulo até maior, é sobre a pesquisa sigilosa que a Força Aérea Brasileira fez na Amazônia. em 77, dentro da qual militares do 1º Comando Aeroregional estiveram várias vezes a menos de 100 metros de naves que tinham 100 metros de diâmetro. Isso tudo foi fotografado e foi filmado. E o livro apresenta alguns desses documentos, inclusive visuais.
Essa é a famosa Operação Prato. Operação Prato. Né? Conhecida nos meios ufológicos e militares, né? Como Operação Prato.
Justamente. Né? Agora, uma das partes mais importantes do livro, sem dúvida nenhuma, são os detalhes que eu estou passando através dele sobre justamente essa nossa visita ao Comando de Defesa Aeroespacial. Lá num subterrâneo, existe um arquivo, como eu comecei a colocar para você e os seus ouvintes, que mostra essa preocupação das nossas autoridades desde 1954 com o acompanhamento do fenômeno UFO. Uma coisa que eu posso revelar aqui em primeira mão, que não foi divulgada ainda, está no livro. Nenhum dos nossos colegas, por coincidência da própria CBU, fez qualquer menção em outros programas, pelo que eu sei, foi que durante a nossa visita ao próprio Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, de repente, numa reunião com o próprio comandante do Condabra, né, Brigadeiro Ateneu Azambuja, nessa sala havia uma projeção em tempo real do que os radares do Condabra estavam detectando ao longo de todo o território nacional. E de repente ele chegou e nos chamou a atenção avisando o seguinte: olha, isso não é brincadeira, tem um OVNI, um objeto não identificado, sendo agora detectado pelos nossos radares. E mostrou pra gente. Uhum. Ele disse logo o seguinte, que a partir daquele momento, lá no subterrâneo, onde existem os consoles de controle da própria instituição, do Espaço Aéreo Brasileiro, já estavam começando a ser tomadas todas as medidas para se verificar a fundo se aquilo era, por exemplo, um OVNI autêntico no sentido ufológico, ou se podia ser, por exemplo, algum tipo de avião sem plano de voo, um pequeno certo. Avião. Só que na própria tela de radar já aparecia, através das informações eletrônicas ali presentes, inclusive a trajetória e principalmente a velocidade. E esse objeto viajava aproximadamente, segundo o próprio comandante do Condabra, a cerca de 1.000 km/h. Ou seja, não podia ser nenhum aviãozinho, certo. Como ele até brincou, de um fazendeiro que levantou voo no Mato Grosso para descer na fazenda do amigo do lado e comer um churrasco, por exemplo. Né? Quer dizer, nós provavelmente chegamos a ver em loco lá um OVNI no momento da sua própria detecção pelos nossos radares.
E os militares lá receberam vocês bem? Porque é bom até a gente desmistificar, quando você fala militar, ainda tem todo um passado aí da ditadura militar, entre 64 e 85, e há um certo ranço em alguns setores, e é bom assinalar que os militares são brasileiros iguais a gente, sujeitos às mesmas leis, apenas são profissionais dentro de uma área de segurança nacional. Então, o capitão, o tenente, o coronel são pessoas iguais a gente. Muitos deles gostariam até de falar mais,
com certeza,
mas não tem como falar. E no trato pessoal, são pessoas afáveis ali, apenas estão presos dentro de uma hierarquia que não autoriza a revelar. Aliás, em vários governos do mundo é assim, se bem que recentemente o governo do Chile liberou...
Começou um processo de abertura.
Abertura, me parece que o francês
também. A França fez algo até, né, maior, mais recentemente.
E tomara que esses bons ventos de abertura cheguem aqui também para o pessoal abrir, porque deve ter muito mais coisa que não foi mostrada lá para vocês,
certeza,
né? Deve ter muito mais coisa que o pessoal não mostrou, né?
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho um dos nossos colaboradores que até ele escreveu algo para o meu próprio livro, esse que nós estamos lançando, é um coronel da Força Aérea. Ele tem um pequeno texto que abre um dos capítulos, né? E ele é amigo até íntimo do comandante, do então comandante do Condabra, que nos recebeu lá, né? E ele logo depois esteve justamente com esse comandante do Condabra, o brigadeiro Ateneu Azambuja, e ele depois, participando de um evento meu lá no Rio, ele até disse: olha, mas o Ateneu disse que não mostrou evidentemente tudo que eles têm lá para vocês, isso a gente sabe. Agora, realmente nós fomos recebidos de uma maneira muito especial. O nosso primeiro encontro com os militares aconteceu dentro do SINDACTA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial e Controle de Tráfego Aéreo. E a primeira coisa que o brigadeiro Teres Ribeiro, que foi quem nos recebeu inicialmente, nos disse foi o seguinte: que o próprio comandante da aeronáutica é que havia decidido fazer aquele convite para nós. E que ele e os outros militares que trabalham lá, ou trabalhavam lá no SINDACTA naquele ano de 2005, haviam recebido ordens do próprio comandante da Força Aérea para que todas as portas fossem abertas para nós. Não havia nada,
que legal isso,
aparentemente,
hein?
Velado. E passamos um dia dentro do SINDACA, depois dentro do Comando de Defesa Aeroespacial, que é o Condabra, e depois ainda dentro do Ministério da Defesa. E uma coisa que nós vamos detalhar, inclusive na palestra de amanhã, e falamos também no livro, é o seguinte, que esse processo de abertura iniciado com essa visita nossa lá a Brasília, aos militares, É uma coisa que aconteceu também de uma maneira inédita em termos mundiais, foi notícia no mundo inteiro, e é uma espécie de um primeiro passo dentro das nossas Forças Armadas de um grupo que quer a liberação desse tipo de documentação.
Uhum.
E nós fomos alertados lá num desses encontros, na verdade já dentro do Ministério da Defesa, que do mesmo jeito que havia esse grupo que nos convidou, haviam outros grupos que eram contra isso.
Sempre você vai ter o pessoal mais conservador que não quer.
Justamente. Então nós estamos jogando, na verdade, uma espécie de um jogo de xadrez com várias peças, e que a gente espera que no final esse lado do qual nós temos mais ligação, ou temos mais ligação com eles, acabe vencendo. E a gente acha que está caminhando para isso com toda certeza.
Bom, o Marco vai estar fazendo uma palestra amanhã no IPPB, entrada franca, das 20 às 22h30, na rua Gomes Nogueira, 168. O telefone é o mesmo do sorteio do CD do Marcos Viana, 6163-5381, 6915-7351, se quiser informação. Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, amanhã às 20 horas, o Marco Petit vai estar dando uma palestra contando um pouco mais sobre isso, e no final da palestra ele estará autografando o livro novo, UFOS, Arquivo Confidencial, lançado pela editora UFO, um mergulho na ufologia militar brasileira, um livro maravilhoso, né, que está abrindo portas, contando um lance que é totalmente inédito aqui no Brasil. O Marco está contando isso que ele está contando aqui para nós, ele escreveu no livro com farta documentação, fotos e detalhes, tornou-se então, já mesmo com sendo lançado agora, já um clássico pelo ineditismo da obra. E amanhã ele vai estar falando sobre isso na palestra. A palestra é entrada franca. E no final ele vai estar autografando. Não é que você seja obrigado a comprar o livro para ir na palestra. A palestra é aberta. Vai, tá? Se quiser, compra o livro no final. Mas vale a pena, porque o livro realmente está muito bacana. Eu vou, aproveitando a presença do Petit, eu vou deixar as linhas de telefone abertas, porque o Petit é um dos maiores ufólogos do país, amigos. Então, vários de vocês que gostam da temática ufológica também, de repente querem fazer alguma pergunta, alguma coisa interessante dentro do tema, vão aproveitar. Pode ligar agora, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Pode ligar a partir de agora, o pessoal aqui vai atender vocês na técnica. Se quiser fazer a pergunta vem para o ar, o Petit responde para vocês aqui de bate-pronto. São agora 19 horas 23 minutos, estamos aqui ao vivo nesse bate-papo. Petit, pessoas de outros lugares, né? O programa é ouvido em vários lugares, até pela internet, pelo site da rádio online, e algumas pessoas escutam o programa também no site do IPPB. Um mês depois eu coloco as gravações do programa lá, um mês depois que o programa vai ao ar, dentro da seção Rádio PPB. Então tem gente que vai escutar só um mês depois, pessoas que estão em locais que não tem internet e tal, e que não escuta online na hora, pega depois lá. Então, você faz palestras em diversos lugares, você vai fazer o lançamento do livro a convite em vários lugares. Então deixa um e-mail de contato para as pessoas que se interessarem.
Pois não. Vou deixar o e-mail e o nosso site também.
Isso.
O e-mail é Marco Antônio Petit, junto.
Tudo junto, Marco Antônio Petit.
Esse Petit é P de
com
pau.
Temudo.
Com temudo.
Petite.
Marco Antônio Petit, Petite. Tá. @gmail.com.
Marco Antônio Petit, @gmail.com. O Petit é temudo no final, Petite, tá? Marco Antônio Petit, @gmail.com. Não tem BR.
Não tem BR.
Tá.
E o site é www.marcopetitjunto.com.
Tá, repete de novo.
É www.marcopetit.com.
.com não tem
não
BR.
Não tem um
também.
BR também, não.
Tá bom. Então daqui a pouco a gente passa novamente o e-mail e o site. Tá estabilizando aí que já tem um ouvinte que não quis perguntar, mas está perguntando sobre o caso Varginha. Para você falar um pouco, você é um dos especialistas brasileiros.
Nós tivemos lá quase 30 vezes no sul de Minas investigando o caso, a convite do Dr. Birajara Franco Rodrigues, que foi quem descobriu o caso. E chegamos até a ter contato com militares que participaram diretamente de algumas das fases do próprio caso Varginha. Desde que eu cheguei a Varginha, eu realmente me convenci da realidade daqueles fatos, ou seja, houve realmente uma queda de uma nave, o recolhimento não de uma criatura, mas como muitas pessoas pensam, mais de duas criaturas. Isso tudo teve o comando, né, dessas operações, no comando dessas operações, o comandante, ou melhor, o coronel do Exército Brasileiro, Vanderlei. E ele nunca admitiu isso, na realidade. Agora, a instituição que estava à frente no meio militar por esse encobrimento, inclusive, foi justamente a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, através do seu próprio comandante, General Lima. É, no próprio evento de amanhã, nós vamos, e no livro, nós detalhamos todas as partes mais importantes do caso Varginha.
Estou vendo que tem um capítulo aqui no livro dedicado sobre o caso Varginha.
Esse livro novo, então... E alguma das últimas informações, eu também trago para você aqui em primeira mão, que nós tivemos acesso através de militares do Exército recentemente, que inclusive se sentiram até, de certa maneira, ultrajados com o que aconteceu no país naquela época, teria sido justamente uma espécie de uma pressão exercida pelo governo americano sobre o governo brasileiro, para que nós aceitássemos, ou seja, para que nossos militares aceitassem justamente que os materiais ligados ao caso, os seres e os próprios fragmentos da nave, fossem transladados para os Estados Unidos da América.
Certo. Né?
Nós vamos estar citando, inclusive, amanhã, no seu próprio instituto, na palestra lá, nomes não só de militares envolvidos com essa história toda, como também de altas autoridades do nosso país, que hoje nós sabemos que tiveram, no mínimo, alguma participação nessa história toda. Né? E agora, é um caso realmente muito forte. Agora, o que dificulta ainda hoje a nossa divulgação em termos gerais é porque, como são militares da ativa, esses que estão colaborando conosco, passando essas informações, os seus nomes ainda não podem aparecer.
Certo.
Tá? Mas eu tenho até depoimentos gravados em vídeo de militares do Exército, por exemplo, que nos garantiram, e para os demais pesquisadores desse caso, que tudo isso foi realmente um fato. Né?
Ok. Temos ouvintes na linha. Então vamos liberar a linha para a gente conversar com os ouvintes. Olá, quem está falando?
Olá, meu nome é Ana Maria, tudo bem?
Tudo bom? Você fala de que bairro, Ana?
Eu sou daqui de Diadema.
Tá pegando bem a rádio aí?
Ah, escuto sempre.
Oh, que joia.
Sou
Quer fazer uma pergunta para o Marco?
Há muito tempo, tua. Há anos.
Oh, que legal. Quer fazer uma pergunta para o Marco? Fica à vontade.
Sim, é a respeito dessas pessoas que dizem incorporar extraterrestre. E eu tive um contato direto há mais de 20 anos. Na verdade, eu tinha 18 anos, agora eu estou com 47. Que era meu pai. Então, meu pai incorporava uma pessoa chamada Klaus. Eu não falava nada pessoal. Falava sobre problemas que nós estamos passando neste momento, sobre ecologia, em relação à alimentação, ao comportamento humano e ao que poderia ocorrer daqui a um tempo. É o que está acontecendo neste momento, de gelo dos polos, a invasão das águas pelos mares, né? Então, todo esse problema do aquecimento global. Então, eu escrevia muitas vezes, porque ele vinha e eu tipo, fazia uma psicografia, eu ia relatando tudo em escrito, né? O que estava acontecendo, para mim era muito novo, eu ficava meio assustada. E uma vez a minha mãe viu meu pai envolvido por uma luz muito forte, ele falava, não chegue muito perto, porque é uma irradiação que não pode ser boa para você. Então, tudo assim me impressionava. Então, eu não sei se isso é verdade, se não é.
E essa entidade... Ela falava que era uma entidade extraterrestre?
Sim,
ou
ela falava assim. Ela falava que ela vinha de duas maneiras. Que quando ela chegava perto dos índios, assim, na Amazônia, lá eles aceitavam ele da maneira que ele era. Então ele não incorporava, ele simplesmente se materializava, sentava perto dos índios e conversava com eles.
Certo.
Como aqui nós não aceitamos muito bem, ele vinha através do meu pai.
Quer dizer, funcionava acoplando energeticamente com ele de outro plano e passando as mensagens.
Que não era nada assim da nossa família, não falava nada de uma maneira pessoal, o que estava acontecendo com a gente. Era mais em relação a como que a gente deveria agir para daqui uns 20, 30 anos as coisas não piorasse o que a gente está recebendo agora.
Tá, tô entendendo. Né? Então tá, eu vou passar pro Petit para ele responder. Você desliga, escuta aí pelo rádio enquanto vai outra pessoa ligando, tá bom?
Tá bom, então.
Tá bom, obrigado por você ter ligado, tá?
Vai, tchau.
Petit, você já deve ter visto ao longo aí da sua carreira de pesquisa, mais de 20 anos, muitos casos de acoplamento, vamos chamar, mediúnico,
certo.
Né? Por parte de presenças extraterrestres, de várias procedências, e é claro, deve ter visto também muita viajada na maionese, muita picaretagem, e obviamente que um ou outro caso sério, como parece ser o que ela está comentando, o que você tem para falar sobre isso?
A nossa visão é próxima justamente ao que você acabou de colocar. Nós tivemos realmente contato e chance de investigar vários casos desse tipo. Alguns realmente eram coisas que nós podemos identificar como até ligado a algum tipo de problema mental das próprias pessoas.
Certo.
Existiram casos realmente que nós pudemos identificar com o passar do tempo. sinais de uma mistificação.
Certo, a própria pessoa fabricando inconscientemente, né, uma entidade.
Esse tipo de realidade. Mas também nos deparamos com casos que nos levaram realmente a considerar essa possibilidade como uma realidade. Ou seja, desse tipo de comunicação também ser exercida por parte de algum desses seres que chegam até nós vindo de outras civilizações, de outros mundos da nossa galáxia ou não, né? O que é importante que nós ressaltemos é que, em tese, esse tipo de coisa é um fato realmente. Nós encontramos casos que mereceram e parecem ter merecido realmente a credibilidade que demos na época, certo, em meio aos próprios estudos, né? O que é importante é quando a gente nota, como no caso da própria ouvinte do programa, essa postura de até fazer questionamentos sobre aquilo,
sobre meio ambiente, humanidade, consciência.
Isso é um bom sinal, porque geralmente quando se trata de algum tipo de coisa falsa, as pessoas...
Vai sempre dando personalismo.
E já consideram aquilo como uma verdade absoluta, não seriam nem capazes de fazer um questionamento como a própria amiga fez aqui.
Então, tudo indica que o caso aí parece ser interessante, até pelo tipo de abordagem das ideias, falando de coisa planetária,
às vezes até é interessante depois, como houve também aparentemente uma espécie de algum tipo de observação visual de algo inusitado, a tal luz que envolveu o pai, inclusive, às vezes é interessante que pelo menos um dos membros da família faça uma hipnose regressiva, porque às vezes a gente acaba descobrindo algo muito maior do que as pessoas pensam de início que poderiam ter vivenciado. Às vezes a gente não encontra isso, mas em outros casos...
Por meio de um transe hipnótico induzido, a pessoa às vezes acaba lembrando algo que está bloqueado
justamente
na mente consciente.
Na mente consciente dessas pessoas.
A gente já chegou na primeira meia hora do programa, como passa rápido, Marco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vocês podem continuar ligando já agora durante o intervalo, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vai ligando já, que assim que a gente voltar da vinheta do intervalo, o Marco já responde para vocês, tá bom? Já nós voltamos.
Rádio Mundial. Acredito na vida. 660 AM. FM 95,7. A boa música nos traz harmonia, paz de espírito, vibração, bem-estar e energia. Nos CDs da Rádio Mundial, você encontra tudo isso e muito mais. Devido ao grande sucesso, e agora com novas camisetas, o kit promocional está de volta. Adquirindo os 3 volumes do CD Acreditando na Vida em nossa recepção, você leva de presente a nova camiseta da Rádio do Otimismo. Para mais informações, ligue 3016-5999, ramal 3138, ou mande um e-mail para radiomundial@radiomundial.com.br. Atenção você mulher, a Rádio Mundial e a Portale tem uma grande novidade para você. De 23 a 26 de agosto, das 9 às 20 horas, aqui em nosso auditório, acontecerá a Semana da Beleza da Mulher. Venha elevar a sua autoestima e realçar a sua beleza recebendo uma limpeza de pele com argila, além de músicas relaxantes e um bate-papo descontraído com profissionais da autoajuda. Tudo isso sem pagar nada. Mas atenção, você deve retirar seu convite com antecedência aqui em nossa recepção no horário comercial. Informações ligue 4367-1450. Semana da Beleza da Mulher, de 23 a 26 de agosto, das 9 às 20 horas, aqui em nosso auditório. Esta é mais uma promoção da Rádio Mundial e da Portale.
Mundial informa. A FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular, divulga hoje a relação de alunos beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição em seu processo seletivo. A lista está disponível no site www.fuvest.br. Você continua ouvindo aqui na Mundial Viagem Espiritual com Wagner Borges. E às 20 horas, Café com Mensagem com Tony Luiz.
Neste final de semana, dias 25 e 26 de agosto, você poderá adotar um gatinho ou um cachorrinho de estimação participando de mais uma feira, doação de cães e gatos. Os animais doados são de várias raças e todos são vacinados e vermifugados. A feira acontece das 11 às 18 horas, no Pet Shop Gangue dos Bichos. Endereço: Avenida Ordem e Progresso, 240, na Barra Funda, das 10 às 17 horas. Participe!
A vida é breve, muito breve, mas tornar-se-á eterna se conquistarmos a liberdade que existe em cada um de nós. Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou aqui entrevistando meu amigo Marco Antônio Petit, que acabou de lançar um livro excelente, UFOS, Arquivo Confidencial, um mergulho na ufologia militar brasileira, editado pela revista UFO. Eu deixei as linhas de telefone abertas para vocês ligarem para cá, aproveitando a presença do Marco, que é uma das grandes autoridades em ufologia no país, um dos pesquisadores sérios, e é também coeditor da revista UFO. Então, podem ir ligando, já tem duas pessoas ali na linha, a gente vai passar e vai tentando, que se der ocupado, é porque muita gente está ligando, tá bom? Tomás, pode liberar mais uma ligação. Por favor, quem está falando?
Sidney,
tudo bom com você?
Tudo bem,
você
está
de que bairro que você está falando?
Eu estou falando da Zona Leste, cidade de Tiradentes.
Está pegando bem aí a rádio?
Pega não muito bem, viu? Tenho dificuldade. Às vezes, quando tem que andar uns 10 quilômetros mais ou menos para poder começar a melhorar a rádio.
Eu vou,
né?
Vou pedir o Tomás para subir na antena, ele tá gordinho, aí a antena entorta pro lado da Zona Leste, aí para radial leste, vai direto aí para chegar melhor até
isso,
aí.
Isso, aí é bom.
Sidney, quer fazer uma pergunta pro Marco? Fica à vontade.
Vou fazer sim uma pergunta. Bom, na minha adolescência, na década de 90, eu sei que teve uma pequena invasão de luzes. Na capital de São Paulo, que até foi até destacada aí os caças aéreos do país para sobrevoar e seguir, cercar, eu lembro muito bem. E vivenciei algumas experiências assim, da adolescência, eu e alguns amigos tínhamos sonhos coletivos, em que no dia seguinte a gente sempre comentava sobre o mesmo sonho. Para mim, eu não sei, adolescente, então a gente não dava muita importância a isso, né? E vivenciamos coisas assim estranhas, sem explicação, né? Até hoje a gente nunca buscou muita explicação e relevamos isso, mas assim, a gente percebia muito que tinha muito a ver com as aparições, né? Que era comum. E nós éramos um grupo de crianças que sempre gostava de jogar xadrez até tarde da noite, então ficávamos em cima da laje, olhando o céu, olhando o céu, como fala, vislumbrando, né, a natureza. E não sei se por essa pureza, que esse contato de estar perto, né, de Deus, essas coisas, talvez abrisse um canal, né? Talvez, não sei. Então eu queria saber sobre os avistamentos que foram feitos aí na década de 90, 91, 92, que eu me recordo mais ou menos por aí.
Que teve tem diversos anos que tem ondas de
avistamentos. Justamente. O fenômeno. Isso. O fenômeno UFO, ele costuma se apresentar de maneira recorrente na forma de ondas, e nós tivemos já várias no Brasil. Agora, eu tenho quase certeza que o caso que você está recordando é da noite do dia 19 para 20 de maio de 1986, quando seis caças, três levantaram o voo da base de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, e três caças Mirage, da base de Anápolis, para perseguirem cerca de 21 OVNIs que estavam sendo detectados pelos radares do Sindacta, e na época não chamava Condabra, chamava Nucondabra, Núcleo de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E realmente esses alvos não só foram detectados nos radares, mas aconteceram vários contatos visuais. Esses fenômenos começaram aqui no estado de São Paulo, inicialmente sobre a cidade de São José dos Campos. Uma das autoridades militares que teve a chance de ver esses objetos foi o então presidente da Embraer, Osiris Silva, Coronel Osiris Silva, e o surpreendente foi que no dia seguinte do fato, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, chamou a imprensa para divulgar esses fatos, ou seja, que os objetos realmente apareceram, foram acompanhados pelos nossos radares. Os caças que estavam perseguindo esses objetos em determinados momentos passaram a ser os acompanhados, os perseguidos. Uhum. E o ministro divulgou isso tudo no dia seguinte. Eu estive pessoalmente com ele para tratar desse assunto, posteriormente, por duas vezes. Só que ele fez uma coisa. No primeiro contato com a imprensa, já no dia 20 de maio daquele ano, de 86, ele prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado. Esse relatório nunca saiu, nunca foi divulgado. E eu estive com o ministro justamente para cobrar esse tipo de fato, a não divulgação. E ele acabou nos dando a entender, entre outras coisas, que foram muitas coisas que nós podemos gravar, eu tenho essa fita gravada até hoje, felizmente, que o nível de disparidade tecnológica era uma coisa absurda. Ele chegou a relatar que parecia praticamente magia a tecnologia que esses objetos detinham. E ele deu a entender também, mais ainda, é o seu ponto mais importante, que nós ressaltamos também no próprio livro, ao abordarmos esse caso, que os militares têm um certo cuidado em não divulgar notícias que poderiam gerar uma certa situação de perplexidade e talvez até pânico. E apesar de o fenômeno não apresentar, na nossa visão pessoal, inclusive, nenhum tipo de sinal de que nós estaríamos para viver algo, por exemplo, como o filme Independence Day apresenta.
É, pelo contrário. É uma onda como já ocorreram em vários outros anos, em vários lugares.
E o fato importante é que, mais recentemente, eu voltei a ter um outro contato com o próprio ex-ministro já da Aeronáutica, Moreira Lima, e ele disse até para mim o seguinte, que na visão dele pessoal, nós já estamos até muito bem preparados para talvez termos um contato mais direto com essas civilizações. Ele disse que ele não tem a menor dúvida que esse fato vai acontecer. E ele foi, como eu coloquei, ministro na década de 80. E teve uma postura realmente que poucos tiveram antes e depois, ou seja, de chamar a imprensa para divulgar. Então foi um fato realmente contundente, sério, e ainda hoje se fala muito deles em termos até do exterior. Por exemplo, amanhã nós vamos estar mostrando lá na sede do Instituto, na palestra, um documento do Departamento de Defesa norte-americano sobre esse caso brasileiro, em que os próprios americanos ressaltavam a importância do fato. Por quê? Porque existiram testemunhas dignas de crédito, os próprios militares, além dos civis, ocorreram contatos de radar compatíveis com os contatos visuais desses objetos.
Certo. Bom, Sidney, espero que tenha tirado aí sua dúvida, tá? Vamos abrir a ligação para outro ouvinte. Tomás, pode liberar mais uma, faz favor? Olá, quem está falando? Oi, quem fala?
Alô, professor,
Oi.
É o Haroldo que está falando, tudo bom?
Haroldo, tudo bom com você, Haroldo?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
E aí, rapaz, o Haroldo frequenta lá o IPPB, vai lá, certo. Reconheci pela voz, né? Haroldo, quer aproveitar e fazer uma pergunta para o Petit?
Então, seria a respeito das trotilhas que têm aparecido aí pelo mundo afora, o que ele teria a falar a respeito?
Esse fenômeno, ele começou inicialmente...
Só um instantinho, Petit. Haroldo, desliga aí e escuta a resposta pela rádio para outro poder ligar. Eu sei que você amanhã vai estar lá na palestra também, né? Tá bom, ele vai te responder no ar, tá?
Obrigado.
Falou.
Vai ser um prazer, Haroldo, estar com você lá, pessoalmente. Realmente, esse fenômeno das flotilhas ou grandes formações de UFOs começou no México, na década de 90, e de repente começou a se manifestar em outras partes, em outros países. E já chegou até o Brasil. Aconteceu um caso mais recente, aqui há cerca de 3 meses atrás, aqui no litoral do estado de São Paulo, quando mais de 100 desses objetos teriam sido reportados, teriam sido observados. A minha interpretação desse tipo de situação, de realidade, seria a seguinte. Nós estamos, certamente, essa é uma visão pessoal minha, sendo preparados para uma espécie de um contato, provavelmente em termos planetários. Agora, como esse contato e as civilizações por trás deles são positivos na nossa visão pessoal, ele só vai se dar quando a nossa humanidade puder vivenciar tal realidade de uma maneira positiva, não
civilizada,
negativa.
Civilizada, vamos chamar assim.
Uma maneira civilizada, com certeza. Então, esse aparecimento desses objetos nessa situação em grande número, eu acho e interpreto dessa maneira como uma espécie de uma preparação já em fase final para que nós possamos nos preparar realmente para esse dia que mais cedo ou mais tarde vai se dar. Se nós formos ver, por exemplo, nas nossas tradições antigas, várias daquelas civilizações que surgiram a partir da própria visão atual ufológica de contatos com civilizações extraterrestres no passado, em determinado momento, os chamados deuses que desciam do céu e tinham, na maior parte das vezes, formas humanas, quando partiam, em definitivo, para o céu, ou seja, para o espaço, todos eles deixaram a mesma mensagem, que no futuro eles voltariam para uma espécie de convivência. E eu acho que justamente essa preparação, essas aparições cada vez mais maciças, estaria relacionada a esse tipo de realidade que mais cedo ou mais tarde a nossa humanidade vai ter que se acostumar para vivenciar esse tipo de experiência. Né?
Legal. Mais alguém na linha, Tomás? Tem mais um? Não? Por enquanto não? Tá. Ô Petit, Sobre essas flotilhas, aí, aproveitando o gancho, houve no México, em 2005, um avistamento, assim, até os militares vieram a público falar que aquilo só não sabia o que, que era. Agora, recentemente, no Peru, tivemos aqui em São Paulo. Então, muita gente acha que são bexigas que estão no ar, e você tem opinião de tudo quanto é tipo.
Com
né?
certeza.
Na sua visão pessoal, você acha que são avistamentos mesmo de seres inteligentes, naves de outros lugares?
Por exemplo, em relação às mexicanas, nós conseguimos separar aquilo que era UFO realmente daquilo que realmente poderia ser explicado como, ou pelo menos passível de ser explicado como uma formação, vamos dizer, de balões. Alguns casos podem ser balões, mas outros não, por causa das trajetórias, das velocidades e do próprio tipo, algumas vezes, de detecção de radar que é verificada também. Então, como tudo na ufologia, né, a gente não tem uma resposta só. Cada caso é um caso e deve ser tratado de maneira separada. Agora, por exemplo, as observações agora recentes no Peru, no mês de maio, do mesmo tipo de fenômeno, também apresentaram indicações que se trata realmente de alguma coisa em termos de ufologia dentro da nossa área realmente. Né?
Petit, deixa novamente o endereço do seu e-mail.
O e-mail é Marco Antônio Petit, com T mudo no final, @gmail.com.
Você aceita convites de palestras em vários
palestras,
lugares?
Palestras, com prazer.
Né? O site, qual
o site é? O site é o www.marcopetit.com.
Para vocês que quiserem também informações visuais do livro, podem entrar no site da revista UFO, www.ufo.com.br. www.ufo.com.br. Lá tem a capa do livro. O livro é editado pela editoria da biblioteca UFO também. E amanhã o Marco vai estar falando mais sobre isso lá na palestra, no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168. Para informações, telefone 6163-5381. 6915-7351, vocês querendo informação de como chegar lá. A palestra é entrada franca e no final da palestra o Marco vai estar autografando os livros. Ele veio do Rio com muitos exemplares e aí vocês querendo o livro ele autografa amanhã no final. Aproveitem porque é uma chance bem interessante de vocês terem acesso a um pesquisador sério abordando uma temática dessa aí que todo mundo, independente da religião ou da cultura, quer saber um pouquinho mais. Marco, você ficou um tempo na Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro, e você fez várias vigílias, subiu montanhas, ficou inúmeras noites olhando o céu lá, e eu sei também que tinha lá um contato seu com uma médium na época. Foi lá na Serra da Beleza?
Nós fizemos para mais de 600 vigílias em cerca de 10 anos de investigação naquela região. Acabei morando lá realmente. E um dos casos mais importantes que nós tivemos contato em termos de investigação foi justamente com uma médium, né, de uma família muito que eu já conheci os outros membros há muitos anos, e justamente ela que tinha supostamente experiências com UFO, eu só fui conhecer pouco tempo antes de voltar a morar no Rio de Janeiro. E eu acabei tendo uma experiência muito interessante com ela em termos de pessoais, não só como pesquisador, mas houve uma interação muito grande entre nós dois. Ela tinha perguntas para as quais ela não encontrava respostas dentro das experiências dela. E justamente as respostas que ela buscava eram aquelas que eu necessitava para tentar entender o que existia por trás de mais importante em relação a alguns desses seres, no que eles estavam fazendo junto à nossa humanidade. E eu acabei que eu vivi a experiência de receber essas respostas num momento muito especial junto com ela. Isso nos permitiu perceber que provavelmente o que alguns desses seres estão fazendo junto à nossa humanidade, não só hoje, mas já vem fazendo desde as mais remotas eras, a partir desse processo suposto de intervenção genética, é simplesmente uma espécie de intervenção visando o aprimoramento dos nossos próprios corpos físicos para que nós deixemos de ter no futuro essa limitação que nós ainda trazemos no momento, que faz com que quando nós desencarnamos, ao reencarnarmos, nós nos vejamos bloqueados em relação às nossas vivências anteriores ou outras, ou pregressas, ou encarnações pregressas. Né? E isso se encaixou perfeitamente em relação a uma série de outras informações que eu vinha pesquisando de outros contatos em termos de abdução e nos permitiu chegar a essa ideia. Então, um aspecto muito importante desse tipo de investigação, de experiência, foi que aquilo que nós não tínhamos a menor compreensão do que estava sendo feito, os motivos por trás, nós chegamos a essa conclusão. Né?
Ô Marco, o meio ufológico é um meio propício a acontecer de tudo. Então, nós temos pesquisadores sérios, temos a revista UFO, que é a principal referência nacional.
É, eu gostaria até de abrir um espaço aqui para mandar um abraço para os membros da Comissão Brasileira de UFOs, o pessoal da revista UFO. Né?
Muitos também estão escutando a gente agora.
Tem o costume de escutar, como Rafael Cury, como o próprio editor e amigo nosso irmão pessoal, Ademar José Jebaé, que é o editor do livro. É um momento muito especial, não só meu, mas eu tenho certeza dele também, em nós estarmos juntos agora, ele como editor e eu como autor, lançando mais essa obra. Né?
Legal. Dentro do meio ufológico, é uma área muito propícia para ter muita fantasia, muita picaretagem e tal. Você se deparou ao longo dos anos com muita gente que entrou supostamente para pesquisar ou mexer e que no fundo estava ali para picaretar, mistificar, enganar grupos? Você viu muito isso?
Com certeza. E o que dificulta às vezes a população em termos gerais em separar uma coisa da outra? Porque às vezes você tem um caso que, por mais fantástico que possa ser, nós conseguimos, com o passar do tempo, elementos para dar validade ao mesmo. E às vezes você tem coisas muito parecidas, mas que são produto de uma mistificação, de uma fraude. Então, por isso que eu falo, cada história deve ser investigada de maneira individual, com bastante critério. E isso é que vem levando justamente a uma consciência de que existe um trabalho sendo feito sério também no Brasil. Esse convite da Força Aérea para esse nosso grupo só aconteceu porque eles tinham realmente confiança daquilo que nós estávamos fazendo. E eu gosto até de ressaltar isso sempre que possível, que eles não estavam preocupados com o fato de nós estarmos divulgando esses documentos confidenciais que no passado nós tínhamos tido acesso por baixo dos panos, vamos colocar assim. Eles só queriam, de uma maneira ou outra, participar e colaborar com esse nosso trabalho, e a partir disso é que foi feito esse convite. E na própria saída, todos esses militares lá do próprio CONDAB, do Comando de Defesa Aeroespacial, vários deles vieram nos falar o seguinte, que nós estávamos no mesmo barco. Só que eles têm limitações ainda no momento que impedem justamente esses órgãos de abrirem o jogo.
Certo.
Né? E isso é o nosso trabalho. Né? Então não há esse choque. E isso mostrou. Eu, momentos antes, meses antes de eu estar justamente com esses militares, né? Tanto eu quanto o Jebaé, por exemplo, estávamos divulgando para os meios de comunicação, para a mídia em geral, documentos confidenciais que nós não poderíamos ter tido acesso. E isso, em vez de impossibilitar o convite, né? Quando alguns achavam que havia um choque definitivo entre o nosso grupo a partir da campanha dos militares, eles nos convidaram para ir lá conhecer mais coisas ainda. Né?
Isso foi legal. Marco, nosso tempo já está acabando, rapaz. Olha como o Tomás ele adianta os ponteiros do relógio, você sabia? Né? Então, eu quero agradecer bastante sua presença aqui.
Eu quero agradecer. Né?
Quero deixar no ar o convite para os ouvintes assistirem a palestra amanhã, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Às 20 horas, a palestra em que o Marco vai falar sobre os UFOs, arquivo confidencial, um mergulho na ufologia militar brasileira, também vai estar autografando o livro lá. 61635381, 6915-7351, se você quiser ligar para pegar a informação, e também para o sorteio de 15 CDs do Marcos Viana, o CD Angele Lágrima, que a gente abriu o programa com a música 4. Ô Tomás, vamos fechar o programa com a música 2 do mesmo CD? Tá? E aí vocês vão ligando e a gente na semana que vem faz o sorteio. Quem puder comparecer amanhã na palestra, seria muito bom ter vocês lá para prestigiar o Marco Antônio Petit, que é um dos grandes ufólogos do Brasil, amigo meu há muito tempo e que está fazendo um trabalho bem legal. Marco, últimas palavras aí.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer não só o convite para o programa, mas para o lançamento do livro amanhã que você me fez, e colocar a seguinte ideia para as pessoas. O importante não é acreditar, seja lá no que está sendo dito pelo pesquisador que for, mas simplesmente procurar as informações da maneira mais séria possível e que cada um, a partir disso, eu tenho certeza, vai ter aquela condição de ter aquela uma certeza pessoal, individual, de que algo realmente importante está acompanhando a humanidade desde as mais remotas eras e que isso cada vez vai se tornar mais importante dentro do futuro do nosso planeta.
Legal, Marco. Muito obrigado. Viu?
Eu que agradeço.
Tomás, então vamos terminar o programa com o CD Angele Lágrima, do Marcos Viana. Vamos tocar a música 2, que tem uma vocalista com uma bela voz aí também, fazendo isso é chamado som branco, como o Marcos Viana fala. Tomás, enquanto vocês vão escutando aí, despeço de vocês, deixando um beijo para as moças, e o Tomás deixa um beijo para os rapazes. Gente, até a próxima!
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.